Eu estou na ponta da linha com o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto. Ontem, os promotores do Pajeú se reuniram com os prefeitos da região e tiveram vários temas na pauta, né? Inclusive o encaminhamento de uma discussão para que as prefeituras encaminhem projetos de lei com a obrigatoriedade de uso da máscara e multas para os estabelecimentos comerciais. Eu queria que o senhor explicasse o que é que ficou encaminhado nessa reunião, doutor Lúcio. Bom dia.
Bom dia a você, amigo Nil, bom dia, Tito, e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, vou procurar ser objetivo para a gente otimizar o tempo. Sei que o programa está muito intenso hoje e a gente precisa transmitir o maior número de informações. Então, em relação à reunião, nós estamos, assim, dando continuidade a esse processo de construção coletiva no Pajeú, que é um processo. Eu quero saudar também o nosso secretário de saúde, Arthur, e o Arthur já destacava isso, né? Ele participou também da videoconferência. Alguns outros secretários também, e é um momento assim, onde a gente discute, debate, e com uma articulação, eu diria que assim, é diferenciada em relação a outras regiões do estado. A gente tem conseguido aqui botar no mesmo ambiente, um ambiente respeitoso, né, o Ministério Público, os gestores municipais. Estamos também estendendo essa articulação para as câmaras municipais, inclusive conversei com o vereador Igor Mariano já, como assim, o promotor Romero já tinha feito isso em Tabira, com a Câmara de Tabira, e temos feito isso com os demais promotores e câmaras municipais do Pajeú, para que a gente aprove lei, Nil. Porque, assim, o que está posto hoje, até no âmbito do estado, é um decreto do governador dizendo que deve ser usado máscara. E os municípios também. Só que, assim, o que a gente está aprofundando é que, por decreto, você não deve criar obrigação de ordem geral. A Constituição Federal diz que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade e que, nesse aspecto, o poder do decreto é mais regulamentador da lei. Como essa é uma norma nova, não existia isso de usar máscara, e vem dessa questão da necessidade de conter o vírus que tem transmissão respiratória, preponderantemente pelo ar, mais até do que pelo contato, já está se caracterizando isso. Claro que se você não lava as mãos e pega em alguma coisa ou na própria mão de outra pessoa e leva o vírus, no caso, à boca ou ao nariz ou aos olhos, aí tem essa possibilidade de contato. Mas isso é uma possibilidade reduzida hoje. Até as pessoas já incorporaram esse distanciamento e essa separação, assim, para não estar pegando, dando aperto de mão ou abraço. Então, assim, o vírus se transmite mais pelo ar, inclusive em ambientes fechados, com ar-condicionado, dentro de carros, no transporte coletivo, no elevador. E aí, o que é que reduz isso? A máscara. Então, a gente tem que, a ciência diz, 98,5% de segurança se as duas pessoas estiverem com máscara em contato. E, portanto, 1,5% só de chance de contaminação. É quase zero, né? Então, num ambiente com máscara, onde todas as pessoas estão com máscaras, é um ambiente mais seguro. E para a gente facilitar o retorno do comércio, é necessário, então, que a gente faça isso. Então, ficou acordado já no grupo de promotores e com os prefeitos da gente estar mandando essa solicitação. Já estamos fazendo isso, inclusive, aprofundando o texto, para fechar esse texto, se possível, até hoje, no final da tarde, para mandar para as câmaras, que terão também a sensibilidade, já conversamos com algumas delas, no sentido de agilizar a tramitação. O próprio vereador Igor de Afogado disse que não terá problema, teve reunião ontem, sessão ordinária, mas convocará uma extraordinária até no final de semana, se for o caso, para votar. E é isso que a gente quer, estabelecer penalidade também, porque não adianta. No decreto do governador, mesmo que ele pudesse fazer isso, não tem penalidade. Nos decretos municipais também fala de máscara, mas não tem penalidade. Então, assim, tem que estabelecer uma multa. Nesse primeiro momento, ficou pactuado que não será para as pessoas diretamente, as leis municipais do Pajeú, mas serão para os estabelecimentos. Os estabelecimentos que não fizerem o controle de acesso com máscara serão multados. E também a quantidade de pessoas para promover o distanciamento e não ter lotação interna. Então, na nossa cabeça, não tem outra forma de fazer esse controle se não for com a figura do porteiro. Então, a gente vai criar um novo normal para o retorno do comércio, que vai ter que ter porteiro em todos os comércios. Pelo menos assim, essa é a regra geral. Pode ter uma situação ou outra, de um comércio bem pequenininho, talvez até tenha exceção. Mas, no geral, tem que ter, porque como é que você vai impedir que uma pessoa entre sem máscara? Depois que estiver lá dentro, vai ser trabalho para botar para fora, a pessoa vai estar atendendo dentro do balcão, como é. Então, assim, na verdade, tem que ter a figura do porteiro que fique lá o tempo inteiro, só para impedir que entre sem máscara e também fazer o impedimento do quantitativo superior à capacidade daquela loja.
Uhum. Então, a ideia é multar o estabelecimento que não obedecer à utilização do porteiro, do fiscalizador, porque a gente, mesmo com os mercados que o Ministério Público já tinha encaminhado, tinha algumas denúncias de que um ou outro mercado estava relaxando com isso, né?
Está relaxando, e aí antes de ter a multa, já tem algumas medidas que a gente vai tomar. Eu já estou anunciando aqui pelo rádio, a gente não quer fazer nada de surpresa, inclusive deveremos fazer uma reunião até com os donos de mercado, porque na verdade eles já estão abertos, passaram até a pandemia toda, quer dizer, esse período de isolamento social todo aberto, e assim, tiveram esse privilégio. Então, assim, tem que também ser os primeiros a dar o exemplo nesse retorno para a atividade comercial. O que é que a gente vai fazer? Enquanto não tem a multa estabelecida na lei dessa forma, porque ainda tem uma multa aí que pode ser estabelecida com base no Código Sanitário. A gente está vendo essa possibilidade também. Mas, independente disso, o mercado pode ser fechado. Pode ser fechado por um dia, dois, como foram as americanas, e até por algumas horas. Então, vai haver fiscalização, já estamos avisando isso, e o mercado que se for flagrado, sem estar fazendo controle de acesso, com número, quantitativo de pessoas, que aqui foi feito, inclusive, botando limite para cada mercado com cálculo por metro quadrado. Tem um cálculo diferenciado para cada um. Se for pego sem fazer esse controle, com esse porteiro na entrada, que é para quantidade de pessoas e para uso de máscaras, a vigilância vai chegar e vai fechar o mercado, digamos, por 3 horas. Então, se for 10 da manhã, pronto, fecha o mercado, só abre de 1. Se for 2 da tarde, só abre de 5. Que é para poder se entender que tem uma medida sendo tomada. Se reincidir, vai fechar por 1 dia ou 2, né? E até por mais, dependendo do contexto. Logicamente que a gente não quer fazer isso. Está pedindo, está solicitando, já foi solicitado por escrito, e mais uma vez vai reiterar, mas assim, a gente vai endurecer nessa fiscalização, porque é o que vai fazer a transição para esse dito novo normal, que é de garantir um nível de segurança maior. Se se quer que o comércio volte, é um passo importante que a gente tenha segurança. A gente está vendo aí, foi uma solicitação também do Ministério Público, o aumento da testagem aqui em Afogados da Ingazeira. Inclusive, já solicitamos, além dos que estão aí, mais testes. Conversamos com o nosso secretário Arthur, com o prefeito Patriota, no sentido assim de que é importante isso, e estamos sensibilizando os demais prefeitos do território. É uma estratégia, desde o início, a gente disse, que é da OMS. Né? Naquele documento que a gente mandou para Brasília, em Paulo Guedes, em março, a gente já falava também da ampla testagem. O governo federal não fez isso ainda, o Ministério da Saúde não chegou a fazer essa compra para distribuição para o Brasil, e os municípios com dificuldade têm que comprar esses testes. É a realidade. Outros países fizeram ampla testagem desde o início, os números do Brasil ainda são defasados em relação a teste, e você não tem como rastrear, como mapear a realidade, né, o que está acontecendo de fato em relação à propagação do vírus, se você tem um índice de subnotificação elevada e não tem teste. Então, assim, a realidade aqui agora é essa. A gente vai ter para todo mundo que tem síndrome de Down, todo mundo que teve contato com as pessoas que estão confirmadas positivas, e assim, ampliando ao máximo esse monitoramento, essa busca para quebrar realmente assim, a transmissão, inclusive para pessoas que não têm sintomas, é que a gente vai ter um controle maior. Paralelamente, a gente tem que ter o olhar sempre atento para os dados epidemiológicos. Se os números estiverem numa situação muito elevada e que contraindiquem as medidas de liberação, essas medidas de liberação podem ser retroagidas, quer dizer, pode-se dar passo à frente e pode-se dar passo atrás, como está no plano do próprio Estado e como outros Estados estão fazendo. Então, não está nada definido que vai ser assim, abertura de qualquer jeito. Tem que ser uma abertura, como a gente sempre diz, sou favorável porque a gente está vendo a situação do comércio, a gente está vendo a situação dos empregos e das pessoas. Por outro lado, o índice de isolamento está muito baixo e só esse isolamento também não vai resolver, está só prejudicando a economia. Agora, que a gente também não pode tomar uma medida liberatória geral sem estar concatenado com a questão epidemiológica e também com a capacidade da rede de saúde.
Exato, era isso que então, o senhor já me ajuda a entender. Se o Estado for começar a relaxar e aqui na região do Pajeú a gente não tiver indicativos de que a população e o comércio está seguindo, o que é que o Ministério Público vai fazer, vai sugerir?
O endurecimento das medidas de restrição. Inclusive o município de Brejinho, a própria prefeita de Brejinho, já disse que nesse momento agora não é o momento de liberar lá, porque lá está começando os casos agora. E assim, ela ficou com muito medo. Teixeira está numa situação muito difícil, Patos também, Brejinho é a última cidade do Pajeú, já no limite com a Paraíba, e tem influência dessa questão aí. E assim, a gente tem que analisar caso a caso, mesmo a região tomando uma posição no geral. Cada município tem a sua autonomia para, analisando os seus dados epidemiológicos, tomar medida de restrição maior. Então, essa é uma posição que a gente está tomando também enquanto promotores, no sentido de fazer um olhar muito sensível à realidade de cada local.
O Ministério Público tem emitido alguns ofícios, né, para secretários de saúde com recomendações. Quais foram os principais deles nesse período, doutor Lúcio?
Emitimos vários, Nil. Inclusive, estamos assim fazendo, a gente já fez aqui, alguns ainda faltam fazer, mas certamente fará em todos, a recomendação para aprimorar o grau de transparência da utilização dos recursos, até para a população saber o que foi prometido pelo governo federal e chegou, o que ainda não chegou. Então, assim, estamos com essa questão de fazer uma alimentação diária no canal específico do Portal da Transparência, mas também traremos para a rádio, para uma forma mais direta da população, não será hoje, essas informações. A gente já recebeu algumas informações do poder público, pedimos também informação qualificada sobre emendas parlamentares, dizendo de quem veio, com qual finalidade veio, e será dada publicidade também. E isso é importante porque a gente quer que as pessoas entendam o que é que está sendo feito, que empresa está sendo contratada, para que finalidade e por quanto está sendo contratada cada obra, quer dizer, cada serviço, né, ou cada bem que está sendo adquirido nesse enfrentamento à Covid especificamente. Então, são normas de transparência.
Em relação a outra questão... Pode falar. Pode continuar.
Em relação a outro ofício que a gente fez, bem rapidinho, porque eu sei que o tempo está limitado. A gente pediu também a questão das vacinas, e é uma questão que a gente se preocupou, porque teve interrupção de vários serviços, Nil, com essa pandemia. Uhum. Entre eles, a vacinação. Então, crianças que nasceram em março, abril, a gente não tinha tido ainda a vacinação, teve um período aí de solução de continuidade. Já retomou, e a gente quer informação de em que medida esse estoque está sendo abastecido e repassado pelo governo federal aos municípios, em que medida esse esquema está sendo feito, porque na forma que era, também promovendo o chamamento das mães para os locais, para fazer a vacina, todo mundo junto, fazer aquele dia de vacina, não pode. Então, promove a aglomeração e expõe até as crianças a risco. Então, tem que ser uma forma mais suave, mais sutil. E aqui, Afogada da Engazeira está de parabéns, porque fez assim uma retirada de todo esse grupo de risco, inclusive com síndrome gripal, de atendimento nos postos de saúde, e colocou esse atendimento do espaço lá, o Covid Dia, que é um espaço que realmente está muito qualificado lá no CE, as equipes lá, eu estive lá, inclusive fazendo teste, todo mundo muito bem equipado com os EPIs, e assim os postos de saúde ficam liberados desse público do Covid para poder continuar fazendo seu trabalho preventivo e as vacinações. Então aqui está assim, mas a gente quer que isso seja feito em todos os municípios, Nil. E é outra medida em relação a essa questão aí dos ofícios que a gente está fazendo.
Entendi.
Mas além desse, a gente chegou a fazer uma solicitação também aos municípios, né, que informe a estruturação da rede de retaguarda, inclusive com leitos, seja no modelo de construção mesmo, de ampliação dos leitos existentes, seja no modelo de contratação, como está sendo aqui, porque Afogados optou por fazer isso, também é uma decisão inteligente, aqui tem essa estrutura para isso, tanto no hospital como na casa de saúde. Afogados tem uma alternativa aí já criada para leitos, para atendimento tanto de pacientes menos graves como de pacientes mais graves, que aqui a gente não tem UTI, como já se sabe, mas tem a possibilidade de atender com respirador e eventualmente encaminhar para a nossa UTI de referência, que será a Serra Talhada, com a ampliação que vai ter ainda com a inauguração do Hospital da Macro Regional do Sertão. Mas hoje, Serra Talhada já tem UTI referenciada para atendimento de Covid. Uhum. Então, era uma preocupação também, e a gente pediu, aí esse ofício é muito extenso, com uma série de informações para cada município sobre como está sendo estruturada essa parte dos leitos de retaguarda. Uhum. Então, é outra medida que a gente também tomou. Fora essa, a gente quis saber, em relação a gestantes, atendimento pré-natal e cesáreas, assistência, inclusive, à gestante de alto risco. Não pode interromper esse atendimento nesse período e fizemos uma recomendação, inclusive, para os municípios e também não pode haver cobrança por não haver atendimento, por exemplo, no nosso só regional. Então, a parte encaminhada para a Casa de Saúde, é rede suplementar, tem que fazer a cesárea lá sem cobrar. É outra medida. E estamos aí, assim, são vários, eu acho que em outro momento, de outra entrevista, a gente pode trazer mais informações, porque a gente está com muitas ações, assim, que vêm junto com esse propósito, né, da gente querer melhorar e qualificar esse enfrentamento da Covid-19 e garantir à população o pronto atendimento.
Eu entendo, inclusive, que já cabe, o senhor voltar aqui, que tem vindo periodicamente para o debate. Quem sabe na próxima segunda a gente vai conversando. Doutor Lúcio, muito obrigado, tá? E a gente agradece as informações importantes aí da atuação do Ministério Público.
Eu também agradeço, quero dizer que já conversei com a CDL de Afogados na Gazeira está fazendo também um levantamento qualificado, a gente pediu isso, apoiou isso, e eles concluíram já essa ação, estamos esperando aí uma agenda do prefeito Patriota para daqui, possivelmente para amanhã, nos reunirmos com a diretoria da CDL e aprofundarmos também essa análise de como a gente pode ter uma sugestão, porque aí a gente pode sugerir ao governo do estado e fazer nem sintonia com o governo uma medida até diferenciada de reabertura local, mas tudo dentro desse princípio da segurança e da garantia realmente dos protocolos de higienização e de freamento da possibilidade de contaminação.
Ok.
Forte abraço.